Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, neste sábado 25 de março. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e nas notícias estará aqui o Amancho Miguel. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, através da Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberland, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM, em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Nesta emissão, em destaque na janela de Angola, o tema Independência dos Poderes e a Justiça no País. Em Moçambique, motoristas dizem estar agastados com a má qualidade das estradas e o ministro das Obras Públicas, em entrevista à Voz da América, promete um novo pacote de investimentos. Em São Tomé e Príncipe, 80% dos jovens quadros querem deixar o país. Falaremos também sobre o relatório dos direitos humanos no mundo do Departamento de Estado americano e ainda a visita da vice-presidenta americana a três países africanos na próxima semana. Mas primeiro, vamos às notícias com o Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Sou Amancio Miguel e apresento a esta hora as notícias. Morreu em Maputo Pascoal Mucumbi, ex-primeiro-ministro de Moçambique. Um comunicado do Conselho de Ministros diz que Mucumbi perdeu a vida neste sábado vítima de prolongada doença. Ele foi primeiro-ministro de Moçambique entre 1994 e 2004. Também foi ministro de Negócios Estrangeiros e ministro da Saúde de Moçambique. 17 pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas hoje em consequência de um acidente de viação ocorrido no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, região centro de Moçambique. Tivemos uma ocorrência de acidente de viação na manhã de hoje, onde uma viatura com 19 pessoas, três das quais crianças, acidentou. Temos confirmados 17 óbitos e dois feridos graves, informou a secretária-chefe de Sofala, Stella da Graça Pinto. O sinistro ocorreu na Estrada Nacional número 6, na localidade de Chiluvo, envolvendo uma minibus de transporte de semicoletivo de passageiros e um caminhão de mercadorias. O Papa Francisco atualizou no sábado uma lei da Igreja de 2019 destinada a responsabilizar os clérigos séniores por encobrir casos de abuso sexual, expandindo-a para abranger líderes católicos leigos e reafirmando que adultos vulneráveis podem também ser vítimas de abuso quando incapazes de consentir. Francisco reafirmou e tornou permanentes as disposições temporárias da Lei 2019 que foram aprovadas no momento de crise para o Vaticano e a hierarquia católica. A lei foi elogiada na época por estabelecer mecanismos precisos para investigar bispos e superiores religiosos cúmplices, mas a sua implementação foi desigual e o Vaticano foi criticado por sobreviventes de abuso por contínua falta de transparência sobre os casos. A libertação de Paul Rusesabagina de uma prisão em Ruanda na noite de sexta-feira foi o resultado de dois meses, ou melhor, de meses de negociações entre Washington e Kigali, com ambos ansiosos por colocar um ponto final no que descreveram como irritante para o seu relacionamento. Duas autoridades dos Estados Unidos, uma da administração do presidente Joe Biden e um assessor do Congresso, disseram que nenhuma concessão concreta foi feita para garantir a libertação de Rusesabagina, um residente permanente dos Estados Unidos que ficou famoso pelo filme Hotel Ruanda de 2004 sobre o seu papel salvando Tutsis durante o genocídio de 1994. E por último, neste bloco de notícias, uma pesquisa de atitudes globais em relação à guerra da Rússia na Ucrânia sugere que o Ocidente recuperou a sua unidade e senso de propósito após a invasão, de acordo com um Conselho Europeu de Relações Exteriores, numa pesquisa que foi feita recentemente. Teremos detalhes no próximo bloco de notícias.
Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a janela de Angola. Os juristas estão divididos em relação à legitimidade do presidente João Lourenço em alegadamente interferir nos assuntos jurídicos. A intervenção do presidente nesta semana sobre o atual momento por que passa o sistema judicial voltou a agitar os operadores do setor, cujas opiniões divergem-se quanto à posição pública assumida pelo chefe do governo. Arão Dipa tem a reportagem.
A intervenção do presidente João Lourenço esta semana sobre o atual momento por que passa o sistema judicial em Angola voltou a agitar os operadores do setor, cujas opiniões divergem quanto à posição pública assumida pelo chefe do governo. João Lourenço lamentou o que aconteceu com a antiga presidente do Tribunal de Contas, que teve de renunciar ao cargo e que está a ser investigada pela Procuradoria-Geral da República, para logo a seguir falar abertamente sobre a situação de Joel Leonardo, o presidente do Tribunal Supremo. O estadista angolano referiu-se igualmente ao período conturbado que teve início todos estes casos, com queixas públicas contra a gestão da juíza Ijalziana Gamboa e o Ministério Público, que não ignorou as denúncias. Fez igualmente revelações graves contra a juíza, cujo impacto da sua gravidade compromete ainda mais a sua situação enquanto arguida. João Lourenço disse também, aludindo ao artigo 175 da Constituição angolana, que a independência dos tribunais se circunscreve ao exercício da função jurisdicional destes. Por isso, na qualidade de mais alto magistrado da nação, não poderia ficar indiferente perante situações tão graves. Alguns juristas contactados pela Voz da América consideram que, para os dois casos, o presidente João Lourenço está a usar dois pesos e duas medidas, agindo de forma diferente para situações iguais. Para o jurista Monteiro Kawewe, o presidente da República fez um julgamento público contra a ex-presidente do Tribunal de Contas, que põe em causa a independência do Poder Judicial.
Eu, depois de ouvir atentamente o senhor presidente da República, após tomar as costas, fiquei um tanto quanto confuso, porque o senhor presidente não soube desempenhar o seu papel, daquilo que a Constituição e a Carta Magna manda sobre as suas competências, porque ao que sabemos é que, sendo Angola um país, um Estado democrático e de direito, existem três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder legislativo. Sua Excelência, o senhor presidente da República, tem poder executivo, exercendo como chefe de Estado, título é titular do poder executivo, é comandante-chefe das Forças Armadas Angolanas. E é auxiliado pela vice-presidente da República, os ministros de Estado e os ministros. O presidente, ao abordar um assunto do poder legislativo, quase que de forma detalhada, ele extrapola o princípio da separação dos poderes, porque o presidente em nenhum momento pode abordar tanto a situação detalhada daquilo que é competência dos órgãos judiciais.
Mas, doutor Monteiro Kawewe, o Presidente da República, a propósito deste princípio, ele faz a colação ao artigo 175 da Constituição para esclarecer, portanto, esta sua intervenção e a abordagem que faz sobre processos que decorrem a nível da Justiça.
Ora bem, em nenhum momento, ele poderia entrar em pormenores, porque essa é a competência exclusiva do juiz, porque, a meu entender, o senhor presidente faz um julgamento, ou seja, influencia de forma muito, muito negativa os órgãos de justiça. Quer dizer que a cessante presidente do Tribunal de Contas, neste momento, já está condenada.
O jurista Monteiro Kawewe reprova, por outro lado, o facto do presidente João Lourenço abordar na mesma ocasião o processo que envolve o juiz-presidente do Tribunal Supremo, acusado de vários escândalos.
As questões jurídicas envolvem um segredo da justiça. Não seria, em nenhum momento, Sua Excelência, o senhor presidente, a tocar de forma assim tão detalhada e pormenorizada sobre essas questões que realmente envolve o juízo.
Mas, doutora Monteiro, não será a ocasião que o Presidente da República encontrou no sentido de se esclarecer e acabar com as várias suspeitas que vão surgindo a nível quer das redes sociais e como também de alguns órgãos de comunicação social?
O Presidente da República é a reserva moral. É a última instância que se deve pronunciar sobre alguns assuntos. Atendendo que existe separação de poder, ele em nenhum momento devia fazer esse aproveitamento.
Mas ele diz que também, enquanto alto magistrado da nação, não deveria ficar alheio a este momento conturbado por que passa o sistema de justiça.
Ora bem, ele tinha que tomar o conhecimento e tinha que estar por dentro, mas era preciso observar o princípio do sigilo, do sigilo profissional, porque o presidente só viria a terreiro falar um pouco detalhado sobre essas situações todas depois do pronunciamento da PGR, depois da condenação ou absolvição por parte do juiz, isso decorrido a uma ação judicial, ou seja, um julgamento que pudesse condenar ou absolver. Só assim é que o presidente viria a terreiro para esclarecer, porque quando as especulações começaram pelas redes sociais, o senhor presidente praticamente estava a apoiar um lado enquanto incriminava o outro lado.
Para o jurista Manuel Cangundo, o presidente João Lourenço está a ser conduzido a cometer alguns equívocos e a incorrer na violação de algumas normas processuais. O jurista esclarece, por outro lado, que o Presidente da República está a antecipar o trabalho dos tribunais.
Em função dos pronunciamentos de Sua Excelência Presidente da República, João Gonçalves Lourenço, penso que estarão entre eles alguns, portanto, alguns equívocos da parte do próprio Presidente e também a violação e não entender de um princípio basilar do direito processual ou das normas do direito processual, normalmente o segredo de justiça. Porque quando o Presidente da República primeiro vem dizer que inicialmente começou-se a ouvir denúncias públicas a partir das redes sociais e não só, e portanto o Estado, ou então o chefe de Estado agiu e o Ministério Público entrou em cena e foi-se descobrir coisas mais graves, como a tentativa portanto de extorsão ao ministro João Batista Borges, que é o ministro da Energia e Água, a convocação pela então juíza do Tribunal Constitucional, juíza presidente do Tribunal de Contas, melhor, ao ministro dos Petróleos, ministro de Recursos Minerais e Petróleo, penso que é esse, não sei designar bem. E com isto pediu-lhe 1% do capital social da refinaria do Lobito. Bom, estas coisas penso que são coisas que constam do processo. Penso que são matérias que a PGR foi recolhendo, porque até então nós não sabíamos disso, né? E foram matérias que a PGR foi recolhendo. E com isto fazem parte de um conjunto de elementos probatórios. E em sede própria, claro que em sede de julgamento, caberá um tribunal imputá-las à idoneidade correta e depois confirmar a culpabilidade ou a inocência, que poderá culminar com a condenação ou absolvição da então juíza, que nestas vestes, atendendo o juízo de suspeita que pesa sobre ela, porque não podemos nos esquecer do princípio da presunção da inocência, que é constitucional, e nesta altura ela figura apenas como arguída, não é? Não pode ter aqui nenhuma condenação. O que nos parece aqui haver já, portanto, alguma fuga para frente, algum espaço para frente, por parte do próprio presidente, que deveria ser o garante da aplicação da própria Constituição, né? E a Constituição diz que todo cidadão é inocente até o trânsito em julgado da condenação. O que isso quer dizer, meu jornalista? Isso quer dizer que se eu cometer um crime, ainda que for provado, for condenado em primeira instância, em segunda instância, enquanto não esgotar todos os mecanismos de recurso, que é o que se chama trânsito em julgado, enquanto eu ainda tiver uma possibilidade de recurso, não serei culpado, não serei em nenhum momento tido como criminoso, porque há sempre erros que se cometem em julgamentos. Uhum. Daí que a Constituição, por ser médico, por ter um espírito democrático, vem salvaguardar este direito ao bom nome da pessoa. Mas parece que o Presidente da República está a violar a própria Constituição nisso e está a fazer já um julgamento público.
Manuel Cangundo diz igualmente que João Lourenço tem feito leituras erradas ou, no mínimo, tem sido mal aconselhado em assuntos judiciais. Admite, por outro lado, que o Presidente da República também pode incorrer num crime de calúnia e difamação.
O Presidente faz, digamos, uma leitura errada. Nessa leitura errada, ele viola dois princípios fundamentais. Um princípio, que isso é este que acabei de dizer agora, da presunção da inocência. O outro é o princípio também constitucional, do segredo de justiça. É constitucional e depois vem ser, ressalvado no próprio Código Penal Angolano. O segredo de justiça é obrigatório aos órgãos da justiça manter o segredo sobre os atos que investigam enquanto o processo estiver na sua fase de instrução preparatória. E o processo está a ser instruído agora. Então, como é que o Presidente sabe dessas coisas? Como é que o Presidente sabe? E se não sabe do Ministério Público, o Presidente pode estar a incorrer num crime de calúnia e difamação. Das duas uma. Ou o Presidente está a incorrer num crime de calúnia e difamação, ou está a falar com verdade, mas em função daqueles dados que lhe estão a ser transmitidos, provavelmente, pela PGR, o que não pode ser. Mas ainda que a PGR tivesse a fornecer essa informação ao Presidente, caberia ao Presidente, enquanto garante, enquanto o alto magistrado da nação, aplicar a Constituição, salvaguardar os direitos das pessoas. E a juíza Isagina Gamboa é igualmente uma pessoa tal como eu, tal como o próprio Presidente. Portanto, não estamos a dizer que ela não cometeu isso. Se cometeu, temos de deixar que, em fase própria, nós saibamos disso, porque assim a lei diz. Então, quando se proceder ao julgamento, saberemos todos que ela cometeu ou está a ser julgada por este e aquele crime. Mas, a partir do momento que ela for acusada, não é, pelo Ministério Público, o Ministério Público promoverá o processo ao tribunal e caberá ao tribunal emitir, digamos, um despacho, portanto, de pronúncia ou de outro. Então, penso que foi bem desnecessário o Presidente pronunciar nesses termos e trazendo esses dois elementos que até nós não sabíamos. Bom, este é um lado. Agora, eu também queria, rebater o próprio Presidente nesta ação, porque o Presidente aqui vem, portanto, se mostrar como um bom samaritano. E ele até diz, né, que o chefe de Estado não poderia ficar indiferente ante essas situações todas. Mas o Presidente da República, e depois diz mais, né? Diz mais, atendendo que o combate à corrupção e à impunidade é a nossa bandeira. Ora, então isso me faz perguntar uma coisa.
E qual é a interpretação que o doutor tem em relação ao artigo 175, que o Presidente da República faz referência na perspectiva da Constituição?
Não. Em relação a esta questão, eu penso que o Presidente aqui está a ser levado em erro da interpretação. E aqui sou obrigado a dar razão ao discurso que uma vez acompanhei do Adalberto Costa Júnior, penso que foi aqui na fila quando da campanha eleitoral, onde ele repudiava alguns ministros e diziam que alguns ministros parecem também ter alguma debilidade de formação. Eu acho que parece que acaba tendo razão, porque não se compreende como é que um Presidente da República é levado a um erro desta natureza. Reduzir a separação de poderes à mera independência circunscrita na função jurisdicional do tribunal, isto é qualquer coisa como dizer que não, a Constituição não existe, então o Presidente da República em Angola manda em tudo e em todo. Somente na hora do juiz proceder ao julgamento é que o Presidente não se mete. Porque função jurisdicional é isto. É proceder a julgamento, não tem mais nada.
Então o Presidente aqui não tem razão de invocar este artigo.
O Presidente não tem razão, até porque no artigo 105 da Constituição da República,
está lá escrito que os órgãos de soberania são o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os tribunais. Quer dizer que esses três órgãos do Estado, eles estão equiparados. São todos soberanos. Ninguém sobrepõe a ninguém.
Por sua vez, o jurista Luís Gimbo fala em dois sentidos que marcaram a intervenção do Presidente João Lourenço sobre os vários escândalos no sistema judicial angolano e aponta a oportunidade que o Presidente da República encontrou para esclarecer este assunto.
É que o Presidente da República, nesta intervenção, nesta última intervenção que fez, a sua intervenção tem dois sentidos, no meu entender. O primeiro, de esclarecer a razão subjetiva e legal que levaram o Presidente da República a tomar a decisão na forma como tomou, porque o convite que o Presidente da República fez, na qualidade de chefe de Estado, de convidar a demissionária a Presidente do Tribunal de Contas e ainda assim de se pronunciar publicamente de que retirava o apoio político à Presidente do Tribunal de Contas, criou naturalmente uma interpretação de que o chefe de Estado estava a interferir demais no poder judicial. E o que o Presidente da República fez neste último discurso foi de esclarecer a dimensão e a profundidade da sua preocupação que o levaram a essa tomada de posição. Mas também, ao se pronunciar sobre os casos em curso de investigação pela PGR que pesam sobre o Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente da República teve a cautela de não usar os mesmos fundamentos legais e nem a mesma prerrogativa de instrumento jurídico de convidar o Presidente do Tribunal Supremo a abandonar o cargo ou de se pronunciar, de se retirar algum apoio político. Muito pelo contrário, chamou a atenção que a necessidade dos juízes, dos magistrados, adotarem uma conduta e uma postura que promova a responsabilidade e a idoneidade que têm os tribunais no combate à corrupção. E isto deixa agora no espaço e no fórum dos magistrados e principalmente do juiz do Tribunal Constitucional, do juiz do Tribunal Supremo e o Conselho de Magistratura, todo o ambiente político necessário, não é? Do chefe de Estado e também este ambiente de que eles devem resolver este problema. O Conselho Superior de Magistratura tem todos os instrumentos jurídico-legais, político-legais, olhando para a Constituição e olhando para as normas infraconstitucionais que regem o sistema judiciário para resolver este problema. E temos vindo a ver que estão a tomar posições, deliberações a resolver este problema.
Finalmente, Luís Gimbo questiona o porquê que o Presidente do Tribunal Supremo ainda não colocou o lugar à disposição. Do seu ponto de vista, o juiz Leonel Leonardo também não acredita na justiça angolana.
É o susto que todos nós estamos a ter de como é que um presidente de uma instância de justiça não encarnar sobre si um princípio básico e elementar de justiça que na sua função jurisdicional está sempre a evocar. Porque sabemos que o Presidente do Tribunal Supremo conduz processos lentos. E a primeira coisa que o juiz faz nesta instância é de que se é arguído perante um caso em que, no exercício das suas funções, imediatamente é suspenso daquelas funções para que se faça justiça. Então como é que o Presidente do Tribunal Supremo, com um processo de investigação pela PGR nas funções de Presidente do Conselho Superior de Magistratura, não suspende estas funções para que a justiça seja feita com celeridade? Ora, é porque não acredita na justiça. Isto põe em causa todo o sistema de justiça. Esta é a questão que é preocupante neste momento.
Um outro aspecto, Luís Jimbo. O Presidente da República, ao fazer as afirmações que fez, viola ou não o princípio da presunção de inocência e as revelações contra a ex-presidente do Tribunal de Contas também não viola o segredo de justiça?
Não, porque o que o Presidente revelou é na fase em que a PGR, e ouvimos o comunicado da PGR que anuncia que a juíza pesa sobre si esse tipo de crime e por isso constituída arguída. Ou seja, anunciar o tipo de crime em que incorre o arguído não se foge ao segredo da justiça. Muito pelo contrário, é o fundamento essencial para se constituir a arguída, não é? Quer dizer, o segredo de justiça tem, neste caso, e o bom nome, tem a ver com a oferir uma condenação pública fora da instância tribunal.
E é o que aconteceu com as acusações que o Presidente da República fez, ou pelo menos as revelações que trouxe a público, configura já um julgamento público?
Não. Não, porque o Presidente disse o que a PGR já o disse. Disse qual é o tipo de crime que incorre a presidente demissionária.
Luís Jimbo, Monteiro Kawewa e Manuel Cangundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, através da Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberland, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM, em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. E agora vamos às notícias que marcam este sábado com o Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro de Andrade. Morreu em Maputo, Pascoal Mucumbi, ex-primeiro-ministro de Moçambique, aos 81 anos de idade. Um comunicado do Conselho de Ministros diz que Mucumbi perdeu a vida neste sábado de prolongada doença. Nascido a 10 de abril de 1941, Pascoal Manuel Mucumbi, formado em Medicina na Suíça, foi primeiro-ministro de Moçambique entre 1994 e 2004. Ocupou também as pastas de Ministro da Saúde e Negócios Estrangeiros. A um nível internacional, Pascoal Mucumbi era embaixador de boa vontade da Organização Mundial da Saúde. O Papa Francisco atualizou neste sábado uma lei da Igreja de 2019 destinada a responsabilizar os clérigos séniores por encobrir casos de abuso sexual, expandindo-a para abranger líderes católicos leigos e reafirmando que adultos vulneráveis também podem ser vítimas de abuso quando incapazes de consentir. Francisco reafirmou e tornou permanentes as disposições temporárias da Lei 2019, que foram aprovadas num momento de crise para o Vaticano e a hierarquia católica. Tal lei fora elogiada na época por estabelecer mecanismos precisos para investigar bispos e superiores religiosos cúmplices, mas a sua implementação foi desigual e o Vaticano foi criticado por sobreviventes de abuso por contínua falta de transparência sobre os casos.
A libertação de Paulo Rusesabagina de uma prisão em Ruanda na sexta-feira foi resultado de meses de negociações entre Washington e Kigali, com ambos ansiosos por colocar um ponto final no que descreveram como irritante para o seu relacionamento. Duas autoridades dos Estados Unidos, uma da administração do presidente Joe Biden e um assessor do Congresso, disseram que nenhuma concessão concreta foi feita para garantir a libertação de Rusesabagina, um residente permanente dos Estados Unidos que ficou famoso pelo filme Hotel Ruanda de 2004, sobre o seu papel salvando Tutsis durante o genocídio de 1994. Uma pesquisa de atitudes globais em relação à guerra da Rússia na Ucrânia sugere que o Ocidente recuperou a sua unidade e senso de propósito após a invasão, de acordo com o Conselho Europeu de Relações Exteriores. A pesquisa realizada em 9 países da União Europeia, Grã-Bretanha, China, Índia, Turquia, Rússia e Estados Unidos, em dezembro e janeiro, retrata atitudes marcadamente diferentes em nações não ocidentais. Perguntamos se eles concordam fortemente com a ideia de que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia precisa de parar o mais rápido possível, mesmo que isso signifique dar à Rússia o controle de algumas áreas da Ucrânia, disse Susie Denison, analista do Conselho que encomendou o estudo. O que descobrimos foi que dentro da União Europeia, mas também na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, há um acordo geral com a ideia de que a Ucrânia precisa de recuperar todo o seu território, e isso cresceu nos países europeus que analisamos desde que fizemos uma pergunta semelhante no verão passado.
Foram as notícias da hora neste sábado. Continua na companhia da Voz da América. Em Moçambique, a segunda passagem do ciclone Fred deixou 51 mortos, mais de 50 mil deslocados e muitas estradas afetadas. Foram registados danos em cerca de 20 mil quilómetros de estradas, 4 mil em estado crítico. Esta informação foi avançada à Voz da América pelo ministro moçambicano das Obras Públicas, Carlos Mesquita, que esteve em Washington à procura de apoios. As consequências da falta de estradas ou de más condições de transportes afetam não só os motoristas, mas principalmente a economia do país. Carlos Mesquita é o nosso convidado nesta edição da Agenda Africana. Entretanto, o nosso correspondente André Batista viu que os motoristas estão muito insatisfeitos com o estado das estradas e pedem respostas.
Formaram-se charcos e cachoeiras na Estrada Nacional número 1, a espinha dorsal de Moçambique, que está em acentuada degradação, sobretudo no troço entre Rui Sabe e Caia, no centro do país.
É coisa de vergonha. Parece que nós não temos presidente. Organiza a estrada, pelo menos esses motoristas andar bem.
Na única estrada que liga o sul, centro e norte de Moçambique, os motoristas têm que ser maravilhistas, ao mesmo tempo que têm que escolher o buraco mais bonito para entrar.
O buraco quase que deve ser quase cova, né? São cova, um poço, como vou dizer. Até que aqui no meio, no coisa aqui.
Se à frente já vir o caminhão, atrás o caminhão, epa, se tentar pelo menos fugir o caminhão, estamos a inclinar uma curva que não tem nada. Não tem recuperação, estamos muito mal, senhor presidente. Organiza a estrada. Próximo ano já é tempo de eleições. Tem que organizar a estrada. Já é coisa de vergonha.
Buracos, covas, tudo. Essa estrada já está podre. É melhor já tirar tudo e começar de novo a arranjar a estrada. Como aquela estrada ficar como aquele da beira para enxope.
Os buracos são a causa de avarias e acidentes de viação.
Estamos mal, estamos a morrer muitas pessoas.
Essa é a segunda estrada que me criou até me levar até lá, nessa inclinação. Ali.
Estava a tentar fugir buraco?
Sim, estava a tentar fugir buraco, sim. Estava a tentar ultrapassar, com esse buraco, estava a tentar me levar até lá dentro. Sim.
Em vários troços, o asfalto desapareceu e viaturas inteiras são engolidas em buracos que se abriram em quase toda a extensão da estrada. As viagens duram até 4 vezes mais que a média. O governo moçambicano anunciou a 10 de março o arranque da primeira fase das obras de reabilitação da N1, com financiamento de cerca de 400 milhões de dólares que o Banco Mundial aprovou em agosto. enquanto não for feita a intervenção, é um calvário viajar na Enio.
Obrigado, André Batista. Carlos Mesquita, ministro moçambicano das Obras Públicas, no entanto, promete recuperar as estradas destruídas pelo ciclone Freddy, mas de forma definitiva. Neste sentido, ele esteve nesta semana nos Estados Unidos para reuniões com parceiros de cooperação, incluindo o Banco Mundial, e para a assinatura de um acordo para a proteção costeira da cidade da Beira, reabilitação de pontes e estradas destruídas por eventos ciclónicos nos últimos tempos. Na conversa com Amancio Miguel, Carlos Mesquita reconhece lacunas na fiscalização e diz que é preciso melhorar o controle da qualidade de obras no país.
Engenheiro Carlos, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios para falarmos de Moçambique em particular. Está nos Estados Unidos de visita, claramente que é de trabalho, e aí começa a nossa conversa. Senhor Ministro, o que é que vem fazer aos Estados Unidos?
Muito obrigado. Venho aos Estados Unidos envolto de um programa de trabalho que vai durar cerca de uma semana para desenvolver reuniões junto do Banco Mundial, que é um dos parceiros de cooperação que nós temos no desenvolvimento em vários projetos do setor de obras públicas e não só. E depois, esta noite ainda, seguirei para Nova Iorque, onde vou participar, portanto, na Conferência das Nações Unidas sobre Água, que é um outro evento que levará 3 dias, mas a água tem sido uma agenda mundial e, obviamente, Moçambique também tem toda a necessidade não só de trazer a sua experiência, mas ter uma discussão com todos, de uma forma transversal, naquilo que são, portanto, os desafios, tendo em vista as questões das mudanças climáticas e os efeitos que isso traz, portanto, águas em excesso, pluviosidade em excesso e eventos. E depois concorre para a destruição de muitas infraestruturas, infelizmente também traz mortes nos seres humanos. E, acima de tudo, o que nós temos é que fazer é preocuparmos, porque esse é um assunto que veio para ficar. Como é que vamos continuar a encarar isso para o futuro? Ou seja, como é que vamos gerir a água de uma forma efetiva para o desenvolvimento económico e social dos países?
Algum potencial acordo a ser firmado?
Sim, temos em carteira, portanto, um pacote de cerca de 30 milhões de dólares que vai ser assinado junto dos Reinos dos Países Baixos, no dia 23, que, portanto, compreende o desenvolvimento de infraestruturas de seguras para a proteção costeira na cidade da Beira. Vamos também finalizar alguns detalhes junto do Millennium Corporate Challenge para o desenvolvimento de projetos na província da Zambésia mais ligados às estradas e pontes. Portanto, vamos construir uma ponte nova no rio Licungo. Estamos a desenvolver também junto do Banco Mundial os últimos aspectos de ajuste dos detalhes do projeto para a segurança hídrica na zona sul de Moçambique, projetos para Cabo Delgado, de estrada, e também, portanto, projetos de água para a região. Portanto, Moçambique é um país que está jusante, tem bacias partilhadas com a África do Sul, com Zimbábue e com a Eswatini, e há projetos de índole regional, mais concretamente construção de barragens, que é o que nós estamos a precisar para, portanto, fazermos a retenção das águas e fazermos a gestão e aproveitamento para a agricultura, para o turismo, para as indústrias.
Sr. Ministro, o ciclone Freddy voltou a desafiar Moçambique na sua área em particular, que tem a ver com infraestruturas, tem a ver com a água, que é uma oportunidade, mas também que é um desafio. Esta área, Moçambique, precisa de fazer o encaixe próprio, lidar com as mudanças climáticas, sim, do outro lado, mas também construir para ser mais resiliente.
É verdade, o ciclone Fred ultrapassou tudo o que eram expectativas de prevenção e evitar danos. Portanto, ele visitou Moçambique, permitam-me dizer assim, 2 vezes. Entrou primeiro pela cidade de Inhambane. Esperávamos que ele trouxesse ventos fortes. Não aconteceu como esperávamos, mas, de qualquer das maneiras, trouxe muita pluviosidade. Voltou a sair, depois de ter encostado, portanto, o Zimbábue, e cerca de uma semana depois voltou a reentrar em Moçambique através da província da Zambésia, onde voltou a fazer estragos massivos, e foi até o Malawi, que também tem registros de danos muito, muito elevados. A nível do meu setor, sem dúvida, temos neste momento contabilizados ainda não terminados, porque temos estradas ainda debaixo de água, mas cerca de 20 mil quilómetros de estradas foram afetadas, dos quais 4 mil estão num estado bastante crítico e que precisam, portanto, de intervenções imediatas. Houve quedas de órgãos hidráulicos ao longo das estradas, portanto, pontes, aquedutos, que vão, portanto, necessitar uma intervenção urgente. Todavia, o nível de preparação que nós tivemos no setor e a nível do governo tem estado a permitir que se garanta transitabilidade imediata. Ou seja, o tempo de resposta à medida que os eventos vão acontecendo reduziu bastante, o que é bom para garantir a transitabilidade. Isto, portanto, tem impacto direto na economia do país, preços dos produtos entre o Norte e o Sul, a mobilidade das pessoas, mas, acima de tudo, nós temos que aprender a conviver com esta situação e a água tem que deixar de ser, portanto, algo que amedronta e ser algo que traga, portanto, benefícios para o desenvolvimento. Aqui é de reconhecer o esforço, portanto, e a colaboração que a população tem estado a demonstrar. Nós vimos que quando foi do IDAI não foi assim tanto da colaboração, ou seja, quando se solicita a população a retirar-se daquelas zonas críticas, durante o IDAI tivemos problemas sérios de compreensão. Mas agora, quando chegou a vez do Fred, e penso que vai eventualmente continuar a ser assim, há uma resposta muito positiva, muito antecipada. Por isso é que o nível de mortes, portanto, uma morte já é preocupante, mas ao nível da gravidade do evento, tivemos cerca de 120, 130 mortes. Acho que foi devidamente controlado.
Sr. Ministro, tem um horizonte, em termos de tempo, neste caso, de quando é que podemos ter aquela estrada nacional em boas condições de transitabilidade?
Certamente está-se a referir à estrada número 1. Essa estrada, portanto, ficou muito tempo em vários troços sem manutenções periódicas e de rotina, o que não deve ser assim. Devo dizer que numa análise que estive a fazer há pouco tempo junto dos meus colegas, constatei que as nossas estradas alcatroadas ou pavimentadas teve praticamente uma intervenção de cerca de 15 anos. De lá para cá não houve, infelizmente, as manutenções como deviam ser, que é para garantir a durabilidade das estradas. Todavia, relativamente à questão da estrada N1, portanto, já conseguimos a parte mais difícil, que era, portanto, assegurar o financiamento. Fechamos, portanto, o envelope junto do Banco Mundial de um donativo na ordem dos 850 milhões de dólares, que vai ser aplicado em três fases. E a primeira fase compreende 400 milhões de dólares, que é a fase atual que estamos a trabalhar neste momento. Vão ser brevemente, portanto, quando digo brevemente, dentro de mais um mês e meio, concursos para contratação dos consultores, que depois vão, portanto, preparar os cadernos de encargo para o lançamento de concursos para a empreitada. Portanto, é um processo que vai levar os seus trâmites de preparação, mas quero crer que, havendo uma contínua colaboração rápida junto do banco, na aprovação dos documentos que nós temos estado a enviar, penso que em finais ainda deste ano podemos iniciar com as obras.
E quando é que podem terminar?
Bem, as obras têm um alcance temporal de cerca de 2 anos, é por troços. O que nós decidimos fazer, face à gravidade ou ao nível de estrago que as estradas têm, é dividir os troços em extensões curtas, na ordem de 180 a 200 quilómetros, e já nesta primeira fase, para cerca de 1.100 quilómetros, portanto, vamos contratar cerca de 6 empreiteiros, portanto, para cada um começar cada ponta e termos, portanto, um progresso, um performance mais rápido.
Isso levanta outro desafio, que é o da transparência, é o de seguir a fiscalização para que aqueles empreiteiros, mesmo que sejam moçambicanos, saibam que estão a fazer estradas para si mesmos e despachar não ajuda.
Exato. Qualidade das obras é algo que nós temos estado a privilegiar ultimamente. Já estivemos reunidos com todos os atores, os stakeholders, quem são tanto envolvidos no processo de construção de estradas, edifícios e tudo mais. É preciso observar, portanto, primeiro o desenho técnico bem feito, com todos os detalhes de engenharia e de certificação dos materiais, a recepção de materiais de acordo com o projeto. O laboratório de engenharias de Moçambique tem que ser chamado porque é uma função que eles têm de monitorar até o próprio fiscal da obra, e precisamos, portanto, de continuar a ter também fiscais de obras sérios. Não estou a dizer que não temos, mas há alguns que deixam bastante dúvidas, porque vejo, portanto, obras finais, o produto final, que não corresponde com aquilo que está no projeto. Portanto, nós queremos ter obras de qualidade, e para não voltarmos, portanto, a reabilitar este ano, próximo ano, e daqui a 3, 4 anos começarmos a ter problemas nas estradas. É um processo, porque as nossas estradas praticamente foram construídas já lá vai tempo, e como sabe, este tipo de trabalhos requer, portanto, estudos de engenharia, cálculos, assumindo uma determinada carga, que é colocado na estrada. O que acontece é que os veículos hoje têm um outro peso e muitas das vezes até estão com cargas em excesso, o que danifica precocemente as nossas estradas. Vamos colocar balanças ao longo das estradas, portanto, para garantir que isso não aconteça, porque são infraestruturas bastante onerosas do ponto de vista de investimento.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, um estudo realizado recentemente pelo Conselho Nacional da Juventude concluiu que cerca de 80% dos jovens quadros e também estudantes do ensino pré-universitário pretendem deixar o país em busca de melhores condições de vida e de formação. O setor da saúde é um dos mais afetados e o governo receia cenários semelhantes noutros setores da administração pública. Óscar Medeiros tem a reportagem.
O ministro da Saúde, Celso Junqueira, receia que a situação possa agudizar-se nos próximos meses devido à falta de incentivos para assegurar os técnicos.
Desde que Portugal liberou o visto de entrada, facilitou, tornou fácil o acesso à entrada em Portugal, que muitos profissionais de saúde têm saído. Então, alguns serviços começaram a estar em causa, devido ter o mínimo que é necessário para trabalhar e garantir qualidade de serviço.
Perante a fuga massiva de quadros técnicos do setor da saúde para o exterior, o ministro da tutela diz que para já a solução encontrada é a contratação de profissionais reformados. Baixos salários e más condições de trabalho nos hospitais e centros de saúde estão na origem da situação.
Quando não há energia, nós atendemos paciente com vela ou com luz de telefone.
Nós vamos ao centro que o senhor viu lá, nenhum paracetamol tem para paciente. Paciente, às vezes, tem que sair daqui sem gasóleo na ambulância. Sem gasóleo na ambulância, a família tem que comprar gasóleo para pôr na ambulância.
De acordo com o secretário-geral do Conselho Nacional da Juventude, Laudino Tavares, um estudo realizado recentemente indica que cerca de 80% dos jovens pretende abandonar o país a qualquer custo.
Um jovem que eu inquiria, na altura, disse que ele prefere ir para viver debaixo de ponte. Ficar em Santos é que ele não fica. No fundo, então, o jovem está disposto a sair do país, não importa para fazer o que lá fora, o importante é sair.
O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, tem reunido com a juventude em diferentes distritos do país no quadro do orçamento participativo e não esconde a preocupação.
Se a maioria da população é jovem e 78% dessa maioria quer abandonar o país, então o país também não tem futuro. Então, é um problema que nós temos consciência. Nós não podemos impedir os jovens de sair, mas nós temos consciência de que se nós não fazemos alguma coisa para o jovem encontrar o seu futuro aqui, amanhã, quando vamos precisar de um jovem para trabalhar, não teremos já jovem para trabalhar.
O governo receia cenários semelhantes em outros setores da administração pública. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Parte em visita nesta semana a vice-presidente Kamala Harris a 3 países africanos. É a mais alta personalidade americana a visitar o continente desde a cimeira Estados Unidos-África, realizada em dezembro aqui em Washington. Harris visitará o Ghana, Tanzânia e Zâmbia. João Santa Rita. Após uma onda de visitas este ano ao continente africano por destacadas entidades oficiais americanas, é agora a vez da vice-presidente Kamala Harris. A Casa Branca disse que esta visita serve para fortalecer os progressos alcançados pela administração desde a Cimeira África-Estados Unidos do ano passado, onde o presidente Joe Biden promete trabalhar para fortalecer as ligações com o continente. Cameron Hudson é analista e consultor sobre questões de paz, segurança e governação em África.
She's the fifth senior level US official to go to Africa. She will have...
Ela é a quinta entidade oficial de alto nível dos Estados Unidos a deslocar-se à África. Junto com seus colegas, terão visitado pessoalmente um quarto das visitas dos últimos 3 meses. Portanto, é um nível de atenção e de diplomacia sem precedentes para com a África, mais do que vimos anteriormente de outros governos americanos. Penso que isto é o significado desta visita.
Harris, a mulher a ocupar a posição eleita de mais alto nível da história americana, vai encontrar-se com a única mulher chefe de Estado do continente africano, a presidente tanzaniana Samia Sukuku Hassan. A Casa Branca disse que Harris vai falar com dirigentes eleitos em todos os 3 países sobre o seu compromisso para com a democracia, algo em que, segundo Hudson, Washington se pode distinguir.
São países que têm relações substanciais com a China no que diz respeito ao comércio, investimentos e agora também cada vez mais em dívida. Portanto, isto é um lugar onde Washington pode chegar e advogar por valores democráticos e tentar fortalecer esses valores e estabelecer parceiras com países que, como muitos outros países africanos, estão a trabalhar com vários potenciais.
Harris deverá pressionar as nações africanas, muitas das quais se abstiveram de condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, a reconhecerem essa agressão russa. A Voz da América perguntou ao Conselheiro de Segurança Nacional, John Kirby, se durante a sua viagem a vice-presidente vai levantar preocupações sobre questões dos direitos humanos.
A vice-presidente, claro que levanta preocupações sobre os direitos humanos onde quer que vá. Isso faz parte da liderança americana em redor do mundo. Não temos receios sobre isso. Na verdade, é um sinal de como nos preocupamos com outros países e parceiras, o facto que estarmos prontos e queremos ter conversações sobre este tipo de questões.
Ativistas pró-democracia dizem que a vice-presidente deve também pressionar sobre isso. David Carrolls é diretor do Programa de Democracia no Centro Carter, uma fundação do antigo presidente Jimmy Carter.
É importante que uma atenção ao mais alto nível seja dada a esta questão e penso que é muito bom o facto da vice-presidente e outras destacadas entidades estarão envolvidos em acontecimentos do género em redor do mundo e na Zâmbia. É importante mostrar o empenho e sinceridade destas questões e penso que isso implica também ser honesto sobre as nossas insuficiências que precisam de ser resolvidas.
Nesta visita de Harris há também uma ligação familiar. O seu avô materno, um diplomata indiano, trabalhou com o primeiro líder da Zâmbia pós a independência. Quase 60 anos mais tarde, a mulher mais poderosa nos Estados Unidos e a primeira mulher de descendência asiática e negra a atingir essa posição vai reunir-se com o presidente da Zâmbia.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão deste sábado, 25 de março, do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu, Amancho Miguel e Álvaro Lugero Andrade, com votos de continuação de uma boa noite. Até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.